Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova comissão externa para acompanhar a situação em Petrópolis. Clube Chapecoense traz indenizações por acidente aéreo e CPI cobra o pagamento de seguradora. Promulgada emenda constitucional que concede isenção de IPTU a templos religiosos. Boa noite. O Senado aprovou a criação de uma comissão externa para que senadores acompanhem de perto a situação no município de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, atingido por fortes chuvas, alagamentos e deslizamentos. A tragédia já contabiliza 110 mortos e mais de 100 pessoas continuam desaparecidas. A reportagem é de Érica Christian.
Por sugestão do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, o Senado aprovou a criação de uma comissão externa para acompanhar a situação dos moradores de Petrópolis. O colegiado, composto por 7 senadores, terá um mês para apresentar um relatório apontando causas e responsabilidades e sugerindo projetos de lei. Ao citar medidas emergenciais já adotadas, Carlos Portinho alertou para o depois da tragédia ao sugerir um programa habitacional popular que poderia ser custeado pelas emendas parlamentares.
Passado aí o momento do socorro, a gente deve pensar, sem dúvida nenhuma, numa política habitacional própria, né, sustentável, de longo prazo, como política pública que perpasse governos, e a gente possa enfrentar o déficit habitacional.
Ao cobrar fiscalização, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, defendeu a proibição de famílias construírem casas em locais de risco.
Implantar esses relatórios da Defesa Civil Municipal, encaminhar o Estado comunicar com a União. Eu não sei se poderia evitar todos, mas com certeza algumas tragédias dessas poderiam ser evitadas.
Em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os líderes partidários pediram a votação de projetos de lei que possam ajudar a cidades atingidas por calamidades, a exemplo de chuvas e secas.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, questionou se são cumpridas ou mesmo suficientes as leis atuais que têm como objetivo evitar e enfrentar situações de tragédias e calamidades no país, como a ocorrida esta semana em Petrópolis e a seca que assola o Rio Grande do Sul. Na opinião de Paim, para dar efetividade à lei que cria o Sistema Nacional de Defesa Civil e a que cria a Política Nacional de Proteção à Defesa Civil, é necessário aprovar o projeto que cria um programa emergencial de apoio a estados e municípios para ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil. O senador acredita também que os diversos governos não sabem lidar com as calamidades e tragédias. O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que concede isenção do IPTU para templos de qualquer culto religioso. A dispensa vai valer, inclusive, se o espaço religioso for alugado. A reportagem é de Maurício De Sante.
Senadores e deputados alegam que a mudança apenas garante a imunidade tributária que a própria Constituição já assegura a templos e igrejas. Há também decisões do Supremo Tribunal Federal a favor da isenção do IPTU para imóveis com finalidade religiosa. Mesmo assim, são inúmeros os casos em que igrejas, templos, centros de Umbanda e outros locais de cultos são obrigados a recorrer à justiça para garantir esse direito, principalmente se o local onde funcionam for alugado. Agora, com a mudança no parágrafo 1º do artigo 156 da Constituição, não haverá mais dúvidas. Foi o que afirmou o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco.
Em razão disso, as entidades religiosas com frequência têm se deparado com obrigações legais de arcar com esses ônus, contrariando assim a intenção manifesta do texto constitucional.
Essa é a mudança de número 116 na Constituição de 1988.
A Comissão de Educação aprovou hoje o reconhecimento de instituições comunitárias de ensino em cooperação com a rede pública regular. A repórter Raquel Teixeira traz mais detalhes.
Com a aprovação do projeto, as instituições comunitárias de educação básica serão oficialmente reconhecidas pelo Estado e poderão receber recursos públicos para ampliar a cooperação com a rede regular de ensino e beneficiar mais estudantes. Para o relator Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, essas entidades podem ajudar no cumprimento de metas educacionais.
No atual contexto de desafios da educação básica brasileira, seja no campo do atendimento, seja no campo da qualificação de ofertas, as instituições comunitárias podem ser chamadas a contribuir para o atingimento de metas educacionais da maior importância para o país.
A Comissão de Educação também aprovou o Dia Nacional do Maracatu, a ser celebrado em 1º de agosto. O relator Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que o projeto vai contribuir para a divulgação dessa manifestação cultural.
Tratores ou veículos utilizados na agropecuária poderão ter licença especial para circular em rodovias. O projeto foi aprovado hoje pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei deixa clara a permissão especial para tratores e veículos destinados a puxar maquinaria ou a executar trabalhos agrícolas circularem em trechos específicos de rodovias ou por determinados períodos. O relator Lazem Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, diz que a medida é importante para os produtores rurais.
Tanto o transporte desses equipamentos poderá ser realizado com segurança, como será oferecida uma alternativa para que possam continuar a ser usados em diversas propriedades rurais isoladas entre si.
O autor Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, disse que sem a autorização expressa, os agricultores poderiam ter uma despesa extra com a contratação de serviço específico para o transporte de seu maquinário. O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
Em depoimento à CPI da Chapecoense, diretores da associação revelaram a dívida milionária do clube. O pedido de recuperação judicial prejudicou o pagamento de indenização às famílias das vítimas do acidente aéreo. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A dívida total da Chapecoense pode chegar a 180 milhões de reais. O clube entrou em recuperação judicial, pois, segundo Alex Passos, vice-presidente de marketing, a equipe apresenta um déficit de 8 milhões por mês. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, relator da CPI da Chapecoense, perguntou sobre a paralisação do pagamento às famílias.
Essa recuperação judicial, ela impactou, evidentemente, diretamente a vida das famílias, né?
Exato.
Os valores que estavam sendo pagos foi suspenso, no mínimo, por 12 meses. Qual a estratégia do clube em relação a essas famílias que agora foram amplamente afetadas, não é, com essa decisão da recuperação judicial?
Mas o que, que nós estamos tentando fazer? Fazer a engrenagem girar. Porque se a engrenagem girar, nós conseguimos pagar um pouco para cada um.
O clube pretende organizar um plano de pagamento das dívidas antes de se transformar em uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol.
Também durante a reunião da CPI, o vice-presidente de Logística e Operações da Caixa Econômica, Antônio Carlos Ferreira, afirmou que, embora existam contratos com uma das seguradoras do clube chapecoense, a Caixa não é responsável pela apólice do voo. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, tomou posse como nova líder da bancada feminina do Senado, em substituição à senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. A nova líder da bancada disse que uma das prioridades em 2022 será a ampliação da mulher nos espaços de poder na política brasileira. Já em discurso de despedida do cargo na liderança, Simone Tebet pediu a derrubada do veto ao projeto que distribui absorventes higiênicos pelo SUS. Repórter Yara Farias Borges.
Em seu discurso de despedida da liderança da bancada feminina, a senadora Simone Tebet, do MDB sul-mato-grossense, ressaltou a aprovação de diversas propostas em benefício das mulheres, resultado da participação das senadoras nas decisões do Colégio de Líderes, e apelou pela derrubada do veto do presidente Bolsonaro ao projeto que garante distribuição de absorventes higiênicos pelo SUS.
Vetou um projeto tão simples, com um pacto orçamentário tão pequeno, que tem a ver com dignidade, com cidadania, de mulheres que estão passando fome e não têm condições de comprar 8 absorventes por mês. Então, fica um pedido a essa casa para que possamos derrubar o veto.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a importância da participação da bancada feminina em temas relevantes para o país.
Acho que isso foi extraordinário, isso foi de vanguarda. Não há um só tema que não tenha passado sob o crivo das mulheres nesse ano no Senado Federal.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.